Mulheres trabalhadoras são discriminadas pelo governo. Dona Vânia é faxineira. Durante o período inicial da pandemia, perdeu as faxinas, se inscreveu no auxílio emergencial, mas não conseguiu receber. Já Elsa trabalha como cuidadora. Como não tem emprego fixo, vive de bicos, que também sumiram com a pandemia. Mas o auxílio para ela também foi negado. A Caixa lhe deu como justificativa que ela tinha sido candidata nas últimas eleições. Precisou entrar na justiça para conseguir o benefício. Segundo dados da própria Caixa Econômica, 10 milhões de pessoas não conseguiram acessar o auxílio emergencial. O governo Bolsonaro resistiu em criar uma alternativa e demorou a definir o auxílio, inicialmente calculado em R$ 200, um terço do valor atual. Foi só com a mobilização social que o valor acabou sendo alterado e ficou nos atuais R$ 600. Ainda assim, o governo tenta ganhar politicamente com o recurso. Por outro lado, pelo menos outras 620 mil pessoas recebem o benefício de maneira indevida, incluindo 24 mil militares. Enquanto uns recebem o recurso de maneira irregular, milhares de trabalhadores, moradores de rua, pais e mães, mulheres chefes de família perderam seu ganha-pão como ambulantes, faxineiras e jardineiras autônomos, que já tinham dificuldades antes do coronavírus e acabaram por perder o emprego, ficando sem ter como sobreviver na pandemia e não conseguindo acessar o auxílio emergencial. Sem alternativa, muitos acabaram nas ruas. Durante a pandemia, piorou muito a situação das mulheres. Fomos as primeiras a serem desempregadas. Houve um aumento da violência doméstica. Quem foi obrigado a trabalhar remotamente teve sua carga de trabalho ampliada. Sem escola e com os filhos em casa, acabou sobrando para a maioria das mulheres, que tem de cumprir a demanda do trabalho profissional, acompanhar a educação dos filhos e fazer as tarefas domésticas. Muitas empregadas domésticas tiveram que levar seus filhos para a casa dos patrões. Essa foi a causa da tragédia com o menino Miguel. Uma clara demonstração de que a pandemia atinge diferenciadamente as classes sociais e que a luta de classes está muito presente no dia a dia dos trabalhadores e trabalhadoras. E como água não se mistura com óleo, burguesia, patrões e os empregados estão sempre em lados opostos. Enquanto a mãe de Miguel passeava com o cachorro da patroa, Sari, a patroa se livrava irresponsavelmente do filho da empregada, levando-o à morte. Bolsonaro e seus aliados fascistas, organizações de ultradireita, milicianos, chefes de igrejas pentecostais, oportunistas de todos os matizes, o alto comando militar e bajuladores dos grandes empresários e banqueiros nacionais ou estrangeiros, assumiram o governo com o intuito de abocanhar as riquezas do país em benefício próprio e dos capitalistas. São endinheirados que concentram cada vez mais as riquezas e vão aumentando a parcela de pobres e miseráveis no povo. Segundo a Oxfam, existe 700 milhões de mulheres a menos do que homens com trabalho remunerado. Mesmo entre os miseráveis, existe desigualdade. Privatizam riquezas, destroem matas e florestas com queimadas para preparar pastagem para o seu gado e destroem barragens e cidades em nome da extração de minérios, como aconteceu em Brumadinho. Assim como urubus sentem cheiro de carniça, os burgueses vão devastando o solo, os rios, as florestas, a fauna, a flora, a saúde e a vida da população desse país. Congelam o orçamento da saúde e da educação, cortam salários, faltam creches, a iluminação das cidades é um caos, falta água nos bairros onde moram os mais pobres. Faltam leitos em hospitais e maternidades, e tudo que é público fica sem investimento e vai ficando cada vez mais precário. Nós, mulheres e nossas famílias, sabemos quem mais sentimos com a falta de dinheiros para as políticas públicas. Não há médicos nos hospitais, e da mesma forma que faltam medicamentos, faltam professores nas escolas. O governo Bolsonaro não tem compromisso com o povo e seu sofrimento. Não tem feito nada para amenizar as dificuldades da população mais pobre. Ele não está nem aí para pessoas que perderam suas vidas, nem para famílias que perderam parentes. Na cabeça deles, já gastaram demais com o povo. Para eles, o povo tem que trabalhar para eles manterem as suas vidas, suas riquezas, suas mordomias. Não importa se muitos se contaminem. E daí? Disse Bolsonaro. Enquanto uma ínfima minoria dorme em lençóis de seda, a grande maioria tem que passar até 4 horas no ônibus para chegar ao trabalho. Não tem salário digno e não dorme direito pensando em como vai pagar as contas. Em um dos seus raros momentos de sinceridade, o presidente chegou a dizer que, abre aspas, só os fracos, doentes e idosos devem se preocupar, fecha aspas, com a pandemia, que já matou mais de 90 mil pessoas no Brasil e não tem data para acabar. Com essa lógica genocida, elimina os mais pobres e vulneráveis da sociedade. São esses que morrem na fila de espera do hospital, sem atendimento, sem remédio e sem amparo. No patriarcado, nós mulheres assumimos o ônibus dos cuidados com os doentes e com a família. É uma carga injusta e incansativa que nos castiga ao longo dos séculos. Nós somos que mais sentimos a pobreza e a falta de políticas públicas. Por isso, a luta por igualdade é tão importante, assim como a defesa intransigente da saída dos grandes repressores do povo brasileiro, Bolsonaro, Mourão e Guedes. Estamos juntas na luta por um governo popular e pelo socialismo, nos engajando em todos os espaços que construam uma sociedade que se distancie desse modelo capitalista opressor em que vivemos. Temos que estar na política, nos partidos políticos, nas ações de rua. Por isso, nós do Olga Benário nos engajamos na UP, partido que constrói o socialismo no país, e estamos juntas na construção de um novo modelo para o Brasil que tenha as mulheres, os trabalhadores e o povo pobre desse país como prioridade de verdade. Escrito por Guita Marli, coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário.